escolher o valor da recarga e decidir como quer pagar. Pagando com o saldo da conta, você não tem taxa. Se preferir, você pode usar o PicPay Card e aproveitar os benefícios do cartão. Os créditos caem instantaneamente. E, para finalizar, uma oferta especial, a recarga premiada. Recarregando, você concorre a prêmios de R$ 1.000 e já desbloqueia 7 dias de desconto e cashback. Hoje, por exemplo, 30% de cashback no Zé Delivery e Outback com 15% de cashback. E se você não usa celular pré-pago, saiba que o PicPay Shop também tem recargas para cartão de transporte. Essas foram as minhas dicas. Acesse lá picpay.com/é da sua conta para ouvir esse conteúdo novamente ou para enviar a sua dúvida. Até semana que vem!
8:36. Nós seguimos repercutindo os impactos das tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos, uma série de produtos brasileiros, 25% de taxação neste momento. Para conversar conosco, né, agora nós temos contato com Fabrício Panzini, que é diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da AmCham Brasil, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Fabrício Panzini, muito obrigado pela sua gentileza ter aceitado o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Bom dia.
Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, muito obrigado pelo convite, AmCham.
Bom dia.
Fabrício Panzini, pelas contas da AmCham, qual é o impacto econômico que a imposição dessas tarifas, 25%, terão?
Nossos cálculos, Milton, chegaram aí a um valor de 11 bilhões. Esse é o universo de produtos em que a tarifa de 25% vai incidir. Esse é um valor que a gente considera, obviamente, elevado. Se a gente olhar um pouquinho em perspectiva, ele é menor do que foi, né, aquelas sobretaxas de 2025, chegavam até 50% e chegavam a quase praticamente metade das nossas exportações. Esses 25% vão atingir cerca de 26% das nossas exportações. Agora, setorialmente, isso muda um pouco. Alguns setores vão sofrer mais que outros. Estamos em um contexto também de contração das exportações aos Estados Unidos e de contração do comércio bilateral. Então, não é um cenário de terra arrasada, são 26% das nossas exportações, menor do que a tarifa que foi aplicada ano passado, porém preocupa muito do ponto de vista de alguns setores.
E Fabrício, a gente tem esse tratamento que a gente vem recebendo dos Estados Unidos, que é um grande contraste em relação ao superávit comercial que eles têm conosco, né?
É um contraste em relação ao superávit, mas também um contraste em relação à boa relação comercial que existe entre os dois países. É uma relação muito complementar, a gente sempre gosta de frisar isso e não é à toa, né? Um terço do nosso comércio com os Estados Unidos, seja a compra de produtos deles ou vendas nossas para os Estados Unidos, é feita entre empresas do mesmo grupo. Muitas vezes, inclusive, multinacionais dos Estados Unidos que se instalaram aqui para acessar o mercado americano, vendem partes e peças, e uma grande parte, 60% desses produtos que estão sujeitos às tarifas agora, né, esses 25%, são insumos, né, são matérias-primas, produtos intermediários, em que é agregado valor nos Estados Unidos, né? Às vezes essa agregação de valor chega a 3 até 10 vezes, dependendo do setor. Por isso que, até por isso, eu acho que o número de exceções aumentou bastante. Isso é algo que o setor empresarial tem levado muito ao setor empresarial americano e ao governo dos Estados Unidos, né, essa complementariedade. Eu acho que teve algum resultado também aí de ter levado isso em consideração para o universo de produtos ter diminuído aqueles que estão incidentes à tarifa e aumentado as exceções.
Nos diálogos que vocês da AmCham mantêm, qual é a reação que se tem hoje das empresas americanas diante dessa decisão do governo dos Estados Unidos?
em geral, uma visão muito próxima à do setor empresarial brasileiro. São empresas que entendem que as tarifas não são o melhor remédio para lidar com essas preocupações comerciais que os Estados Unidos trazem sobre o Brasil. Obviamente, tem algumas, uma ou outra empresa específica que tem interesse naqueles temas, propriedade intelectual, por exemplo, tema importante para alguns setores, mas a visão em geral do setor privado americano é de que não é o caminho a majorar tarifas para tentar lidar com esse tema. E eu acho que os números do ano passado corroboram essa visão. É, nós tivemos uma tarifa alta aplicada entre agosto e final de fevereiro deste ano, e o que ocorreu é nenhuma mudança do ponto de vista das políticas brasileiras, mas uma redução tanto das exportações quanto das importações, né? Os Estados Unidos chegaram ao menor patamar histórico de participação, tanto nas nossas exportações quanto na nossa pauta de corrente de comércio, né? Está próximo de 11% agora, é um patamar baixo e preocupa porque é um tipo de comércio de mais alta tecnologia e de mais valor agregado.
Eu queria voltar a um ponto da sua primeira resposta, Fabrício. Você estava explicando esse cenário para a gente, dizendo que não chega a ser um cenário de terra arrasada, mas que é especialmente preocupante em alguns setores. Que setores são esses?
A gente, bom, de modo geral, né, as tarifas estão sendo aplicadas para 26% das nossas exportações. Em alguns setores, esse número chega a 83%, que é o caso, por exemplo, do setor de madeira e móveis, né, que tem no mercado dos Estados Unidos o seu principal destino. Tem empresas, inclusive, no sul do país, por exemplo, que os Estados Unidos é 90% do faturamento total dessas empresas. Então, eu citaria esse setor como importante. Outros, por exemplo, setor de obras de pedras, né, para construção civil, granito, mármore, azulejos, etc., em que as tarifas vão incidir sobre 60% dessas exportações aos Estados Unidos. Então, é outro setor que também depende muito do mercado americano, que a construção civil no mercado americano também se baseia muito nesse insumo brasileiro. E outros, por exemplo, como máquinas e equipamentos, que chega próximo de 50%, setor químico, que passa de 50%. Então, para alguns, esse impacto vai ser maior e é necessário aí a gente olhar para esses setores com mais cuidado.
Fabrício, ao mesmo tempo que se pensa na possibilidade que esse diálogo deve continuar, se tem ainda ameaça de mais 12,5%, podendo essas taxas chegar a 37,5%. Como que a AmCham está entendendo esse processo neste momento? Essa possibilidade, ela está próxima? Pode acontecer ou ainda há chance de uma negociação?
A possibilidade dos 12,5%, ela diria que tem uma probabilidade altíssima de acontecer na próxima semana. Esse 12,5, ele faz parte daquela tarifa mais base que os Estados Unidos está impondo para praticamente todos os parceiros comerciais. Alguns vão ficar com 10, outros com 12,5, e é aquele colchão, né? Ou seja, aquela base pelo qual os Estados Unidos parte a sua nova política comercial. Então, sim, esses setores que hoje estão sujeitos a 25, uma parte deles e outros estarão sujeitos aos 12,5%. Alguns só aos 12,5%, outros a uma somatória de 25 mais 12,5%, chegando aí a 37,5 de novo, né? Aí você soma isso e esses setores que já estão mais expostos, digamos assim, né? Com valores em exceção, com produtos de exceção muito baixo, eles vão se tornar aí os alvos mais frágeis dessas medidas.
Fabrício, muito obrigado pela sua análise e suas informações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia.
Bom dia, Milton e Carta, aos ouvintes, obrigado pelo convite.
Obrigada.
Fabrício Panzini é diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da AmCham Brasil. 8h45.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
Minuto Sebrae. O Sebrae lançou um novo projeto nacional para apoiar pequenos negócios que atuam com franquias. É o Desafiando Franchising. A iniciativa terá início em julho com duração de 6 meses e tem como objetivo aumentar em até 30% o faturamento das empresas participantes. É o que explica o gerente adjunto de acesso a mercados, Ivan Tonê.
O projeto consiste numa metodologia de aceleração dos franqueados. Ele trata desde um diagnóstico para entender os principais pontos, passando por gestão da unidade, por liderança e focando muito especialmente na gestão comercial também. Comercialização e vendas, o que a gente sabe que para qualquer negócio é algo muito importante. E nesta primeira leva, nós estamos planejando atender 1.200 empresas.
Para mais informações, procure por franquias em sebrae.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Passando aqui nos intervalos do Jornal da CBN para te lembrar que a primeira edição do Panorama CBN, nosso podcast que traz muita informação em menos de meia hora, já está disponível para você nas principais plataformas de áudio. Eu, Gabriel Freitas, te conto sobre a reação brasileira ao tarifaço de 25% dos Estados Unidos, com a preparação de um socorro a exportadores e a possibilidade de retaliação. Você também vai entender a nova acusação de Donald Trump contra a China ao voltar a questionar a eleição de 2020, em que ele perdeu para Joe Biden. E ainda tem alerta climático no Brasil e no mundo, com temporais no Rio Grande do Sul e fumaça de incêndios perto do estádio da final da Copa. Esses e outros assuntos estão lá no Panorama CBN, que você também encontra no site e no aplicativo da CBN. Eu te espero, viu?
8h49. A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Agora, 8 horas e 50 minutos, de volta com o noticiário local, trazendo uma atualização do trânsito pela barragem do Paranoá, ali, a saída do Paranoá pela barragem no sentido Lago Sul, trânsito parado por ali. Nosso ouvinte, Misael, mandou um vídeo do trânsito ali completamente parado. Então, motorista que está saindo ali da região do Paranoá pela barragem no sentido Lago Sul, trânsito completamente parado por ali. Inclusive, no radar aqui, aponta velocidade de 5 km por hora, anda e para mesmo. Motorista que puder evitar este trecho ali, vai ter que dar uma volta bem maior, mas no momento, trânsito parado, sem registro registro de acidente por ali. Atualizando também uma informação de interdição entre hoje, sexta-feira, e o próximo dia, até o próximo dia 23, no Noroeste. Interdições no trânsito, uma ação que está programada para acontecer entre esses dias, das 7h30 da manhã até as 6 da tarde. Então, sempre entre 7h30 e 6 da tarde, no acesso ao Noroeste, pela Épia Norte. Vai ter uma movimentação de guindastes ali, e aí, por segurança, essa pista vai ficar totalmente interditada entre as 7h30 da manhã e as 6 da tarde. Segundo o Detran, a rota alternativa, o acesso à Épia, poderá ser feito pela via de acesso pelo Parque Estação Biológica. Já no sentido W3 Norte, o motorista poderá acessar o retorno, que fica localizado antes do desvio que dá acesso ao Noroeste. Então, quem passa por ali, fique atento às placas de identificação ali também, por conta dessas interdições que seguem entre hoje e o dia 23 de julho. Agora 8h52, Mariana Machado já está aqui comigo no estúdio da CBN, trazendo os destaques do CBN Brasília de hoje. Mari, bom dia para você, sextou.
Bom dia, Igor Cardim. Bom dia, ouvinte. Sextou demais aqui no CBN Brasília. Programação movimentada hoje. No nosso tema do dia, a gente vai falar sobre inadimplência, uma pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, revelou que quase 80% das famílias do Distrito Federal estão endividadas, mantendo, inclusive, um padrão em relação a maio. Está um pouquinho abaixo da média nacional, mas que, apesar disso, revela como é que está a situação financeira, né, das famílias. E a gente até teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre endividamento aqui nesta semana, né, com o Paulo Roque. O grande vilão continua sendo o cartão de crédito, né? É uma série de práticas que contribuem para algo que já tem, né, juros muito altos. Sempre tem aquela pessoa que acha que o limite do cartão é uma extensão do salário. Não é bem assim que deve funcionar. E aí o que a gente está vendo, né, no final das contas, é essa expansão do endividamento, também da inadimplência. Quer dizer, essa pesquisa revelou também que metade das famílias endividadas do Distrito Federal tem contas em atraso, ou seja, são 527 mil famílias, bem acima da média brasileira de 29%. Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, vamos trazer todos esses dados com o assessor técnico, assessor econômico e tributário da Fecomércio, destacando aí como foi feito esse levantamento e também os pontos mais importantes. Tem também hoje Assim é Brasília, com João Carlos Amador, que hoje vai trazer algumas histórias, né, que já ganharam destaque o noticiário no Distrito Federal, envolvendo o zoológico, né? Recentemente tivemos o episódio de uma mulher que invadiu o recinto dos elefantes, mas outros episódios também já fizeram história, né, aqui no Distrito Federal, como o caso, né, do militar que resgatou uma criança do recinto das ariranhas. Enfim, tem uma série de memórias aqui envolvendo...
A onça que quase fugiu do recinto, eles tiveram que fazer uma obra ali, né, para aumentar a segurança.
Bem lembrado, a onça pulando lá, assustou o pessoal. Fora, enfim, os vários animais que nasceram no zoológico, muitas vezes de espécies ameaçadas de extinção. Enfim, o João daqui a pouco lembra desses casos, ouvinte que também tiver, né, alguma lembrança, não deixe de participar, mande a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, o número é o 99666-9673. E claro que hoje também é dia do nosso arte, cultura e lazer, os motores estão aquecidos para a entrevista de daqui a pouco. Capital Moto Week começa na semana que vem. A cidade da moto deve receber aí 800 mil pessoas. São mais de 100 shows ao longo dos 4 dias de programação, né? Quinta, sexta,
cidade,
sábado e domingo.
É uma cidade, né? Ali, praticamente.
É uma cidade. O pessoal fica acampado lá, né? Os mais entusiasmados.
Tem aquele passeio legal também que passam pelos pontos turísticos da cidade.
Tem o passeio motociclístico. Além dos shows, claro, tem todas as lojas, tem também roda gigante, tirolesa.
O frio já chegou, que o Capitão Motowiki combina ali com...
Combina com frio, com jaqueta de couro, né, para se proteger do frio, mais animação que não falta. Então, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no CBN Brasília.
Maravilha, Mari Machado, eu agradeço essas últimas duas semanas. Segunda-feira, Bruno Melo está aqui de volta e eu volto para a reportagem. Agora, 8h56.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho.
Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia para você, Cássio Godoy. Hoje, amanhã tem decisão em terceiro e quarto lugares e hoje tem final de Copa do Mundo. Né?
Hoje?
Não é?
Hoje é final?
É, Mirassol e Grêmio.
Acabou o sossego, amigo. Acabou o sossego. Agora, sofrência toda semana. De novo. Aliás, ontem já teve sofrência, né? O torcedor do Santos que o diga.
Vamos falar primeiro de Copa do Mundo.
Vamos falar do jogo às Vera.
Só uma observação que vocês estavam falando no noticiário local, que é o campeão. O campeão também não tem vaga garantida na próxima Copa.
Não tem?
Não.
Não tem. Só o país sede. Desde Nossa. Quando? Desde o Brasil 2002. Não, o Brasil 2002 ainda jogou eliminatória para 2006, lembra?
Caramba.
Então, o último campeão com vaga assegurada na Copa seguinte, foi a França em 98. Depois disso, a FIFA deixou. E teve uma Copa que não teve decisão em terceiro e quarto lugar, isso foi a Copa de 30, que aconteceu exatamente como você falou. Assim, por que, que a gente fala que o Brasil é o 11º colocado? Porque você faz a classificação a partir dos eliminados daquela fase. Oitavas de final, caíram o nono, décimo, 11º que foi o Brasil, 12º, 3º, 4º, 5º, 6º. Poderia fazer sem decisão terceiro e quarto lugares. Que teria muita graça se fosse Messi versus Mbappé, vamos combinar. Mas como virou França e Inglaterra, nem Napoleão Bonaparte quer ver esse jogo.
Mas tem a disputa pela artilharia ainda que está em andamento, né?
Tem, é verdade. E já aconteceu... O gol mais rápido da história das Copas aconteceu no mês de terceiro e quarto lugares. Eu não gosto de decisão de terceiro e quarto lugares, mas eu não quero que acabe.
tá bom.
Pela tradição.
E a decisão de primeiro e segundo?
Essa a gente quer ver. E a Argentina chegou a Nova York ontem à noite. É engraçado que a imprensa argentina não sabia onde ia ser o treino, não sabia nem se o treino ia ser em Atlanta ou se seria aqui já em Nova York. A seleção da Argentina vai treinar daqui a pouquinho às 11 da manhã no horário brasileiro, onde a seleção brasileira treinava no Columbia Park e no CT do Red Bull, no New York Red Bulls. E como eu fiquei sabendo, informei alguns companheiros argentinos que o treino era 10 da manhã no horário daqui, lá, no Columbia Park. Por quê? Porque eu fui no treino da Espanha ontem e a menina chamada Célia, que fazia segurança, o raio-x, disse: amanhã eu tô lá no treino da Argentina, 10 da manhã, é o treino. Ninguém sabia, só a Célia, carioca.
Bem, PVC, conversando com Célia... as pessoas certas.
Exatamente, aí eu informei a imprensa argentina inteira que eu treino 10 da manhã no Columbia Park. A Espanha treinou ontem sem o Lamine Yamal e sem o Pedro Porro, eles vão jogar, mas eles preocupavam por sobrecarga muscular, então ficaram descansando. Eu acho que a Espanha é mais forte do que a Argentina, mas não dá para duvidar do que a Argentina está fazendo, né?
Sem dúvida, não dá mesmo. PVC, rapidinho, os jogos de ontem do Brasileirão?
O Santos jogou melhor que o Botafogo e perdeu 2-1. O Vasco não escapou da derrota para o Vitória no Barradão, continuou na mesa, trocou de técnico mais uma vez. Técnico estrangeiro, também chamado de português, Pedro Emanuel, que não tem tanta experiência em clube de grande torcida, e o Vasco continua na zona de rebaixamento. Hoje tem esse jogo atrasado, que é Bahia e Chapecoense, e dois jogos antecipados, Fluminense e Bragantino, Mirassol e Grêmio. O Grêmio nunca venceu o Mirassol, desculpa, Milton, lembrar disso. O Grêmio nunca venceu o Mirassol. Só entender, assim, o Bahia e Chapecoense é um jogo adiado, que vai acontecer hoje. Os outros quatro foram antecipados e aconteceriam na semana que vem, porque na semana que vem tem Copa Sul-Americana. Os times que vão disputar a repescagem da Sul-Americana, Santos, Botafogo, Bragantino e Grêmio, precisaram antecipar esses jogos, é a razão desse Campeonato Brasileiro fora de hora.
Muito obrigado, um abraço, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Até mais para vocês.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O ex-embaixador brasileiro em Washington e Londres, Rubens Fonseca, classificou o novo tarifaço dos Estados Unidos como uma imposição do presidente Donald Trump e não uma negociação. Em entrevista ao jornal Globo, ele destacou o caráter político no ataque do secretário americano Marco Rubio ao presidente Lula. Para o diplomata, possíveis retaliações do governo brasileiro podem prejudicar a economia nacional. Rubens Fonseca também afirmou que o PIX e o desmatamento não tiveram a menor relevância na iniciativa da Casa Branca. Na avaliação do ex-embaixador, as decisões do Planalto e do STF sobre as big techs americanas, sim, tiveram importância, já que foram consideradas uma restrição à liberdade de expressão pela gestão Donald Trump. A camisa que Pelé vestiu na decisão da Copa do Mundo de 1958 foi vendida em um leilão em Nova York por quase 5 milhões de dólares. Na ocasião, o Brasil conquistou o primeiro título mundial do país. O uniforme se tornou o item de Pelé mais valioso arrematado em leilão e a segunda camisa de futebol mais cara da história. Ela perde apenas para a peça usada por Diego Maradona no jogo contra a Inglaterra na Copa de 1986, edição em que o craque argentino fez um gol de mão na vitória por 2-1 sobre a equipe europeia. A camisa de Maradona foi arrematada por mais de 9 milhões de dólares em 2022. No horário de Brasília, 9:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. Nós voltamos a acionar Brasília, falando com a Rani Veloso, que tem informações sobre projetos que o Congresso deixará adormecidos durante o recesso parlamentar, que se esperava que seria votado pelo menos até esta semana, mas serão deixados para depois. Rani Veloso.
Pois é, Milton, e esse depois pode ser que fique para depois das eleições. O Congresso Nacional entra em recesso parlamentar hoje com pautas importantes travadas, como o fim da escala de trabalho 6x1. Deputados e senadores encerram o semestre também sem votar a PEC da Segurança Pública, que foi aprovada desde março pela Câmara e desde então está parada no Senado, a regulação da inteligência artificial, o projeto contra a misoginia e o outro que institui a Política Nacional sobre Minerais Críticos e Estratégicos. A situação preocupa o Palácio do Planalto, especialmente em relação à medida provisória da taxa das blusinhas, que acaba com o imposto sobre compras internacionais de até $50. Sem a votação da MP, o texto pode perder a validade e a cobrança do tributo retornará automaticamente a partir do dia 11 de setembro. O fim da atual escala de trabalho com apenas um dia de descanso também é prioridade para o governo, que esperava a aprovação antes das eleições e também se beneficiar nessa corrida presidencial. Na semana passada, um atrito sobre o tema pressionou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas não surtiu efeito. O líder do PT na Câmara, Pedro Kizai, disse que Alcolumbre seria inimigo dos trabalhadores se não colocasse em votação o fim da escala antes do recesso. O senador reagiu ao que chamou de ameaça e disse que não aceitaria tentativas de intimidação. Vale destacar que o recesso parlamentar começa sem o cumprimento de uma obrigação constitucional, a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que é um requisito legal para que o descanso dos parlamentares fosse oficializado. E com o início do período oficial para as campanhas eleitorais, a expectativa é de que o Congresso tenha pouquíssimo espaço para debater temas polêmicos no segundo semestre. No retorno, a partir do dia 3 de agosto, há previsão apenas de 2 semanas para votação antes das eleições. Dentre os dias 10 e 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. Mesmo com as pautas emperradas, principalmente no Senado, a relação entre Lula e o presidente da Casa, Alcolumbre, segue tensa. Até agora, eles não se encontraram de forma reservada desde a derrota de Jorge Messias ao STF. Milton.
Muito obrigado. Essa foi a Rene Veloso, às 9h07. Já estão em vigor as novas regras que restringem a publicidade das plataformas de apostas. As bets, falamos com você um pouco mais cedo sobre esse assunto, com reportagem, e agora temos a oportunidade de analisar o impacto que essas medidas podem ter. Para conversar conosco, convidamos Carolina Veludo, advogada da área de tecnologia, mídia e entretenimento, do Opsio Bloom Advogados. Carolina Veludo, muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Um prazer estar falando com vocês hoje.
Bom dia.
O que há de mais impactante nas regras que estão valendo a partir de agora?
Claro, perfeito. As novas portarias da Secretaria de Prêmios de Apostas, né, que visam regular a publicidade de casas de apostas, elas vieram com o objetivo de fortalecer esse mercado que ele já é regulado. Então, ele já traz algumas regras. O impacto que tem essas novas portarias, elas têm 3 frentes principais. A primeira é trazer a obrigação de novas cláusulas de advertência para toda a publicidade que seja veiculada. Então, o que antes já estava previsto, que era aquela sinalização quanto ao produto ser maiores de 18 anos e os riscos possíveis para essa atuação, agora tem a obrigação de modelos, né, exemplos expressos que o Ministério da Fazenda obriga que toda publicidade veicule. Então, frases, por exemplo, como o Ministério da Fazenda adverte, aposta pode causar dependência, aposta pode fazer você perder dinheiro, e a advertência de que aposta não é uma forma de investimento, agora é uma obrigação de estar em todas as publicidades, também no âmbito da Secretaria de Prêmios de Apostas, e não só no âmbito do CONAR. Além disso, as novas portarias, ela também ampliou a responsabilidade para as publicidades de casas de apostas. Então, o que antes era muito focado nos agentes operadores, né, nas casas de apostas, agora trouxe também obrigações para as empresas que querem ser patrocinadas por essas casas de apostas, ou para os canais de divulgação, para os canais de criação de conteúdo que querem fazer algum tipo de divulgação ou publicidade para essas casas, também tem uma série de obrigações e responsabilidades novas, justamente para ampliar essa proteção ao consumidor. E por último, né, uma outra alteração, uma outra inclusão que essas portarias colocaram, que também é bastante relevante para o setor, é a inclusão de novas condutas, novas práticas que foram entendidas como práticas enganosas ou práticas que podem induzir o consumidor, podem induzir o apostador a algum tipo de erro. E aí, dentre elas, eu destaco aqui, né, como uma adição importante que veio nessas novas regras, que é a vedação de comentaristas, narradores, influenciadores ou esses personagens, né, esses profissionais da comunicação que têm um contato mais próximo com o apostador, com o consumidor, de divulgarem estratégias, divulgarem prognósticos ou divulgarem resultados de apostas esportivas, sejam eles prováveis ou não prováveis, porque foi entendido que isso pode ter uma influência maior no comportamento do apostador, no comportamento do consumidor. Então, o impacto, né, que essas novas regras trazem é justamente o fortalecimento, a ampliação que essas obrigações vão trazer para as casas de apostas, principalmente no que tange a publicidade de casas de apostas.
Agora, Carolina, como que você entendeu e avaliou essas medidas, né? Porque me parece aqui que é interessante para aquelas pessoas que não criaram o hábito, ou nos piores casos, o vício das apostas, mas talvez não sejam tão efetivas para aquelas pessoas que já estão embrenhadas neste universo, muitas vezes perdendo mais dinheiro do que deveriam, né? Qual que é a avaliação que você faz dessas medidas para esses dois públicos? Tanto as pessoas que não começaram a apostar ainda, não tiveram problemas, quanto para aquelas pessoas que já foram aí envolvidas por esse universo das casas de apostas.
Perfeito. Eu entendo que essas duas portarias da Secretaria de Prêmios de Apostas, elas são muito positivas justamente para fortalecer, né, as proteções que o consumidor, que o apostador, ele precisa ter nesse mercado, que é um mercado regulado de casas de apostas. Então, essas novas portarias, esse novo trabalho que a Secretaria de Prêmios de Apostas está tendo, é justamente para trazer essa maior proteção, sejam para aqueles consumidores que já possuem o hábito de apostar, ou para aqueles que ainda não. Então, a publicidade, ela vem justamente nesse caminho, no caminho da divulgação, com regras claras, regras transparentes e a sinalização de possíveis, de possíveis riscos que essa atividade pode causar. Então, é muito benéfico, não só para o setor, mas para os consumidores, principalmente, que essas regras elas sejam cada vez mais fortalecidas e que elas sejam alteradas de acordo com o que o contexto, né, do momento, as interações sociais estão pedindo, para justamente trazer essa proteção maior ao consumidor e ao apostador.
Nesta semana ainda, o município do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, proibiu a exibição de publicidade de bets em vias públicas da cidade. Essas regras não têm nada a ver com estas outras que foram determinadas a partir de hoje. O município tem este poder?
Perfeito. O município, ele tem o direito de legislar, né, de complementar alguma legislação sobre seus ambientes públicos. Então, ele pode impedir ou proibir ou complementar o que é feito no espaço público. Mas criou-se esse debate muito importante de se há competência para legislar sobre apostas esportivas, de apostas, de publicidade, não seria do governo federal. Isso principalmente porque o governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, criou a Secretaria de Prêmios de Apostas, que tem justamente esse papel de unificar as regras para que esse ambiente tenha uma unificação, né, um ambiente mais seguro, tanto para os consumidores quanto para as empresas, para que seja claro o que é permitido e o que não é permitido. O perigo, né, o risco de se criar uma legislação municipal, por mais benéfica que ela seja, é uma possível duplicidade, né, duas leis que podem ser divergentes, mas que elas existem no mesmo espaço, no mesmo período de tempo, que pode criar uma certa insegurança jurídica e acabar prejudicando os consumidores, os apostadores nesse caso.
Carolina, você acredita que estas novas normas, que já estão valendo a partir de hoje, elas conseguem abarcar todas as questões envolvendo as bets ou ainda tem espaço, tem desafios que devem ser contemplados com outras medidas?
Perfeito. Eu entendo que as novas portarias da Secretaria de Prêmios de Apostas é um avanço muito importante, não só por essas novas obrigações que ela coloca, né, que nem eu falei das cláusulas de advertência e essas novas vedações e práticas que foram entendidas como enganosas, mas também porque mostra uma postura ativa da Secretaria de Prêmios de Apostas, de quem está olhando para o mercado, de quem está vendo possíveis riscos, possíveis pontos de atenção e adequando a sua regulamentação sobre isso. É importante lembrar que o mercado de apostas de cota fixa, né, as apostas esportivas no Brasil, ainda é muito recente. Ele começou a ser regulado apenas no início de 2025 e tem tido essa construção regulatória, esse fortalecimento regulatório ao longo do tempo. Então, acho que a gente ainda não está nesse momento ideal de que há uma proteção, uma regulamentação muito consolidada, mas essa manifestação da Secretaria de Prêmios de Apostas, não apenas por trazer novas obrigações, mas ela também foi importante por trazer essa postura de quem está olhando para o mercado, de quem está olhando para o apostador, para o consumidor, entendendo essa possibilidade de criação de novas regras para adequar para o modelo mais protetivo possível.
Carolina Veludo, muito obrigado pela sua gentileza, suas informações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia.
Muito obrigada, foi um prazer.
Bom dia.
Carolina Veludo é advogada da área de tecnologia, mídia e entretenimento do Ops Blum Advogados. Conversou com você a propósito dessas regras que entraram em vigor hoje em relação à publicidade das plataformas de apostas, as bets. 9h16.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube, ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Agora em Brasília, 9h18. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. A partir de agora, você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente vai direto falar da previsão do tempo.
CBN, Tempo e Temperatura.
Na linha com a gente, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, está o Danilo Siden. Oi, Danilo, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
E aí, Danilo, qual que é a previsão para este sextou?
Para essa sexta-feira, a gente está com previsão de temperaturas aqui na faixa de 25 a 27 graus no Distrito Federal de máxima durante a tarde, enquanto a umidade deve ficar na faixa entre 30 a 35%. Por enquanto, sem nenhum sinal de chuva, nem hoje, nem durante o fim de semana, Mariana.
Hoje fez bastante frio, né? De manhã cedinho, qual que foi a mínima registrada?
Hoje de manhã, a mínima registrada aqui no Distrito Federal foi de 9 graus na estação do Paranauá, enquanto que aqui na região do Plano Piloto ficou na faixa dos 12 graus, com a sensação térmica aqui na faixa dos 6 durante a madrugada, Mariana.
Uau, 9 graus, frio mesmo. A temperatura vai se manter assim nos próximos dias? Fim de semana também vai ser de muito frio?
Sim, sim, a temperatura está prevista para se manter nesses níveis ao longo do fim de semana e até durante o começo da próxima semana. Então deve ser um fim de semana de manhãs bastante frias aqui no DF.
É alguma frente fria que chegou ao DF?
Não, não, a gente está continuando na nossa estação de inverno, a gente está tendo manhãs um pouco mais frias devido justamente à falta de nebulosidade durante a madrugada. A Terra perde energia com bastante facilidade e a temperatura tende a cair bastante.
Perfeito. Essa mínima de 9 hoje foi na área central?
Não, ela foi na região do Paranauá, que fica no extremo sudeste do DF.
Perfeito. E vocês hoje estão com algum alerta de perigo em razão da baixa umidade?
Olha, para baixa umidade a gente está com avisos de perigo potencial, que é um aviso amarelo, que ele vai desde a parte ali sul do estado do Maranhão, passando aqui pelo Goiás, o DF, e alcançando também até partes do estado de São Paulo, Mariana.
Perfeito. Danilo Siden, conversando com a gente diretamente do IMET. Muito obrigada pela participação e um bom fim de semana.
Ótimo fim de semana para você e para todos os ouvintes.
9 horas 21 minutos. E rapidamente, deixa eu trazer a atualização do trânsito. O EPTG continua muito engarrafada, motorista enfrenta retenção a partir da residência oficial de Águas Claras até o viaduto Israel Pinheiro. Ali a velocidade é de 26 km por hora, depois melhora um pouquinho, mas ainda assim vai ter lentidão até o viaduto do Guará. Estrutural, também com muita retenção e tem alerta de acidente no viaduto ali de acesso à cidade estrutural. Portanto, pista sul, daquele jeito, a velocidade de 11 km por hora, lentidão começando na altura da rua 10A de Vicente Pires. Muito trânsito por lá mesmo, tá difícil até dar alternativa aqui pro motorista, porque é estrutural e EPTG engarrafada. EPTG ainda tá um pouquinho menos pior, né? Não vou dizer melhor, mas tá menos pior. 9h21, daqui a pouquinho eu tô de volta. 9h21.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Hoje o senhor nos traz mais um estudo a propósito do consumo de ultraprocessados.
É isso, Milton. Foi divulgado ontem no Congresso Internacional de Obesidade, na Cidade do México, né, que começou ontem. E, aliás, nesse congresso tem um dado importante também a gente registrar. Toma posse o novo presidente da Federação Mundial da Obesidade, e é um brasileiro, Dr. Bruno Halpern, aí de São Paulo. Enfim, e o estudo que foi divulgado e foi publicado junto no American Journal of Preventive Medicine traz um número assustador, Milton. Um em cada quatro mortes por doença do coração estaria ligado aos ultraprocessados. Foi uma análise de modelo matemática feita pela Universidade de Montreal, e com a participação de professores da USP, Eduardo Nilson, que é da USP e da Fiocruz, também assina o trabalho. E os números que eles conseguiram. No Canadá, em 2015, deixa eu ver que está há algum tempo já, né? Mas os ultraprocessados já eram 43% de todas as calorias consumidas pelos adultos. E o estudo mostra que, matematicamente, isso levaria seria responsável por entre 23% a 38% das mortes cardiovasculares até 2019 eram atribuídas a esse consumo. Então, cortar o consumo pela metade conseguiria evitar 8 mil mortes. Essa mesma modelagem matemática, Milton e Cássia, já tinha sido feita para o Brasil, pelo professor Nilson da USP, que estimaram o seguinte: 19.200 mortes prematuras, 74.900 novos casos atribuídos a ultraprocessados e cerca de 22% dessas mortes prematuras por doença cardiovascular entre adultos brasileiros estaria ligado ao consumo de ultraprocessados. Então não é uma questão só de estímulo à obesidade, aumento de doenças crônicas como diabetes, e alterações de ácido metabólico, a gente está vendo a consequência disso. Então, na modelagem matemática da USP, redução de 10% no consumo, a gente conseguiria evitar 2.100 mortes por ano. Se essa redução chegasse a 20%, 4.100, obviamente, e uma redução de 50%, evitaria cerca de 9.900 mortes. Agora, tudo isso são estudos matemáticos, porque não tem como você controlar exatamente o que, que as pessoas comem. Né? É muito difícil fazer esse tipo de análise. Ninguém vai chegar e dizer, olha, você vai só comer outra processada e o outro não vai comer, porque isso não seria uma coisa nem ética, mas incluir, enfim, para fazer esse tipo de análise, você sempre depende do relatório, ou seja, do relato da própria pessoa. O grande problema é a gente discutir por que, que o ultraprocessado domina o ambiente alimentar nos países. Por que, que é mais barato você comer ultraprocessado ou você, inclusive, encontrar ultraprocessado? A gente já fala no que a gente chama de desertos alimentares, ou seja, regiões nos países onde você precisa deslocar muito para conseguir comprar comida de verdade, né, comida saudável. E qual é? Isso tem que ser transformado em política pública. Tem que se discutir imposto específico para ultraprocessado, uma rotulagem mais clara, restrição de publicidade. E a gente tem alguns exemplos importantes. Quer dizer, o próprio México, onde está acontecendo esse congresso, instituiu um imposto de 10% sobre bebida açucarada. Só isso diminuiu o consumo de ultraprocessados em 6%. Porque é aí que está com uma concentração perigosa. Bebida açucarada, carne processada, é isso que a gente tem que discutir. Gente, a gente tem que entender por que, que é tão difícil, por que, que onde se encontra a desigualdade socioeconômica com esse problema alimentar que é o consumo de ultraprocessados. Por que, que a gente não consegue instituir fontes de disponibilidade de alimento saudável para a população mais vulnerável? Essa é uma discussão que tem que ser feita.
E é uma discussão que é muito bem feita em alguns podcasts, como o Além do Peso, aqui da CBN, com o Dr. Luiz Fernando Correia, podcast que você encontra nas nossas plataformas, nos principais agregadores. Tem um episódio que o Dr. Luiz Fernando Correia conversa sobre esse assunto com a Rita Lobo. Eles falam bastante de comida ultraprocessada e das alternativas, né, doutor, para sair desse mundo dos alimentos ultraprocessados.
Exatamente, Cássio. E lembrar que a gente teve agora a informação que veio do Congresso, do Congresso da ASCO, o Congresso de Oncologia Clínica, que aconteceu em Chicago, onde mulheres que vivem em regiões onde você tem um deserto alimentar desse, ou seja, onde você não consegue comprar comida saudável, tem um desfecho muito pior do câncer de mama, inclusive com um desfecho de morte maior do que aquelas que têm acesso à comida de verdade. E você lembrou bem da Rita Lobo, que conversou comigo no podcast, e ela fala uma frase que acho que é lapidar, gente. Vamos descascar mais e desembalar menos. Fazer comida da trabalho? Dá. Fazer comida com comida natural da trabalho? Dá. Exige programação, exige que a gente consiga ter acesso a essa comida mais saudável, né, as fontes de comida mais saudável, por um preço melhor e não seja tão caro. Agora, vale a pena, porque no ponto de vista da saúde, a gente está vendo as consequências dramáticas do avanço dos ultraprocessados.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, e um bom dia.
Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes.
Obrigada, doutor, até mais.
9:28. Nós temos ainda a informação do Rio de Janeiro, estamos em contato com o Diogo Bugalho. Bom dia para você, Diogo.
Bom dia, Milton. Bom dia também para você que nos ouve. Vai ser retomado daqui a pouco, às 9:30, o julgamento de dois dos réus pelo assassinato do bicheiro Fernando Inácio, que aconteceu em novembro de 2020. Os irmãos Pedro Emanuel e Otto Samuel Donofre Andrade Silva Cordeiro são apontados como dois dos executores do crime. Outros dois homens também teriam participado da emboscada, mas um deles morreu em 2022 e o outro já foi julgado e condenado em abril desse ano. Os mandantes, de acordo com a denúncia, são o bicheiro Rogério de Andrade, que está preso, e o policial militar Márcio Araújo de Souza. O júri volta com debates entre a promotoria e a defesa dos réus. É aí a última etapa antes da votação e da sentença. Ontem foram ouvidas todas as testemunhas e os réus optaram por ficar em silêncio. A primeira testemunha a falar foi o delegado Moisés Santana, que detalhou a investigação. Ele explicou que os executores de Fernando Inácio se posicionaram em um terreno ao lado de um heliporto, onde o bicheiro iria desembarcar. E de lá deram vários tiros de fuzil que atingiram Fernando Inácio. Em seguida, foi a vez do policial civil Luciano Koning, que foi o responsável por analisar os dados em dispositivos eletrônicos dos réus. Ele disse que foram encontradas fotos, vídeos e conversas com localização, data e hora que permitem concluir que esse assassinato já era planejado desde janeiro de 2020, lembrando que aconteceu em novembro daquele mesmo ano. De acordo com o Ministério Público, o crime foi motivado por uma disputa entre os bicheiros pelo controle de pontos de exploração do jogo do bicho, também de videopôquer e máquinas caça-níquel. Os dois aí são considerados herdeiros, né? Disputam o espólio do bicheiro Castor de Andrade, que morreu lá na década de 90. O MP considera que o assassinato foi cometido também por meio cruel, mediante emboscada e de modo a provocar risco comum, já que os atiradores usaram armas de grosso calibre e poderiam ter atingido outras pessoas que estavam ali no local. A sentença deve sair ainda hoje, Milton. A gente acompanha esse julgamento por aqui. Tendo um desfecho, a gente volta para contar, é claro. Volto com você.
Esse foi o Diogo Bugalho, falando ao vivo do Rio de Janeiro. 9:30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O governo federal vai lançar nos próximos dias um reforço emergencial no programa Brasil Soberano para socorrer os exportadores afetados pelo novo tarifaço dos Estados Unidos. O plano oferecerá linhas de crédito facilitadas com prioridade para as indústrias de máquinas e equipamentos, madeira e móveis. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, estimou que o custo do apoio será menor do que os 30 bilhões de reais oferecidos na primeira versão do plano, lançada em agosto do ano passado. O Ministério Público do Amazonas instaurou o procedimento para investigar as causas e os impactos do vazamento de gás estireno ocorrido em uma fábrica do Distrito Industrial de Manaus na quarta-feira. A apuração busca esclarecer as circunstâncias do incidente, verificar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde pública e identificar eventuais responsáveis pelo caso. A empresa na qual ocorreu o vazamento, Inova, foi multada em R$4,5 milhões pela prefeitura. A substância que vazou é utilizada na fabricação de plásticos, borrachas sintéticas e isopor. Os Estados Unidos promoveram mais um bombardeio noturno contra o Irã. Na rede social X, as Forças Armadas americanas confirmaram que atacaram dezenas de alvos militares da República Islâmica. Teherã respondeu com uma ofensiva contra alvos dos Estados Unidos em nações aliadas no Oriente Médio. Os dois países continuam se acusando de não respeitar os termos do acordo de cessar-fogo assinado em junho. Segundo o governo iraniano, 38 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas em ataques americanos desde o dia 22 de junho. No horário de Brasília, 9:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN
934.
Jornal da CBN.
Deixa eu abrir aqui com uma informação internacional, medida que Andy Burnham será o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ex-prefeito da Grande Manchester foi oficializado hoje como líder do Partido Trabalhista e toma posse segunda-feira agora, substituindo Keir Starmer, que renunciou ao cargo no mês passado após enfrentar uma rebelião dentro do próprio partido. Aos 56 anos, Burnham assume o governo com a promessa de conter o avanço do partido populista Reform UK, que é liderado por Nigel Farage. Em seu primeiro discurso como líder trabalhista, Andy Burnham afirmou que pretende reconectar o partido às comunidades que se sentem esquecidas e devolver esperança aos eleitores. Também fez questão de agradecer a Keir Starmer, disse que o antecessor tirou o Partido Trabalhista da pior derrota eleitoral de sua história e o conduziu de volta ao governo. Prometeu manter iniciativas dos últimos 2 anos, como ampliação de direitos para trabalhadores e inquilinos,